Bom dia a todos. Então, hoje vamos ler Atos 11. Queria convidar-vos a abrir as vossas Bíblias também. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judeia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: "Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles." Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. "Eu estava na cidade de Jope orando, que ainda em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas, e que vinha até ao lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então, ouvi uma voz que me dizia: "Levanta-te, Pedro, mata e come." Eu respondi: "De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo." A voz falou do céu segunda vez: "Não chame impuro ao que Deus purificou." Isto aconteceu três vezes e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que estava hospedado três homens que me haviam enviado de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes seis irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: "Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos na sua casa." Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: "João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo." Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: "Então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios." Os que tinham sido dispersos por causa de perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até à Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste facto chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animais permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. A Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judeia e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo.
Estão preparados para mais conversão de Cornélio, parte 3? Estava a dizer esta semana ao Tiago que nem sei o que é que ia dizer, mas bem, Lucas registrou esta história 3 vezes, porque será certamente alguma coisa que precisamos de tomar atenção. Não sei se vocês têm filhos, aproveito por ser o dia da mãe, não é? Quantas vezes nós temos que contar até 3, ou dizer 3 vezes a mesma coisa? Eu estou muito nervosa, não sei se vocês já repararam, as pessoas dizem que eu estou séria e tudo, mas pronto. Quando eu vejo o livro de Atos, a primeira coisa que me ocorre pensar é que é um registro de vários encontros que foram acontecendo. Quando estamos a ler a história de Jesus, os Evangelhos, nós vemos que ele se encontrava com as pessoas. Algumas vezes os discípulos até estavam distraídos e não percebiam que ele queria provocar aquele encontro, como por exemplo com a mulher no Poço de Samaria. Mas ele tinha esta intenção de se encontrar com as pessoas, de parar passar naquela cidade, naquele determinado hora ou momento, e encontrar-se com pessoas. E quando eu leio o livro de Atos, é isso que eu continuo a ver, os discípulos a encontrarem-se com pessoas que Deus coloca nos seus caminhos. Pessoas a encontrarem-se com Deus e pessoas a encontrarem-se com pessoas. E esta história da conversão de Cornélio é a história de um destes encontros. Um encontro que ninguém orquestrou nada para que acontecesse, a não ser o próprio Deus. E eu acho isto uma coisa tão bonita, como é que Deus, na sua, sei lá, na sua grandeza, ele se detém para responder às orações daquele homem que o buscava. Cornélio, ele orava pela salvação da sua família, nós lemos mais à frente, mas quando lemos no capítulo 10 nós não tínhamos percebido isso. Pedro também estava a orar e estava a buscar a Deus. Eu não sei que tipo de oração Pedro estava a fazer, se estava a orar para Deus o dar-lhe forças para ele pregar, se ele estava a orar para Deus o dirigir numa nova missão, se Pedro estava a orar a Deus para Deus o capacitar ele cuidar das ovelhas. Nós não sabemos qual era a oração de Pedro. Mas uma coisa foi certa, Deus respondeu à oração de Pedro. E se calhar não respondeu da maneira como ele esperava, mas respondeu com a resposta que era necessária para a vida de Cornélio. Então, pensem assim, a oração de Pedro e de Cornélio tinha a mesma resposta, que era haver um encontro entre estas duas pessoas e que conhecessem de Deus a partir disto. A intervenção sobrenatural de Deus através da aparição de um anjo diante de Cornélio e de uma visão três vezes repetidas diante de Pedro foi uma coisa incrível. Deus estava mesmo a orquestrar o encontro destes homens. E houve uma coisa que os dois fizeram. Eles obedeceram. Quando o anjo apareceu, Cornélio disse: eu vou mandar chamar este homem, Pedro, que está em Jope. Quando os homens apareceram perto de Pedro, ele disse: sou eu esse homem, eu vou com vocês. Eu não sei quantas vezes Deus tem que falar connosco, se calhar nós somos um bocadinho mais tipo Pedro, precisamos que Deus nos repita algumas vezes, mas uma coisa é importante que quando Deus responde à nossa oração, mesmo que ela não seja a resposta que nós estávamos à espera, que nós sejamos capazes de obedecer. Então, porquê que oramos? Entendem o que estou a dizer? Porque às vezes oramos, debruçamos diante de Deus. Às vezes a nossa oração é um esvaziar, sei lá, de sentimentos, de pensamentos, um turbilhão de coisas. Às vezes é uma oração muito lúcida em que oramos para que Deus faça a sua vontade na nossa vida. Não importa qual é o tipo de oração que estamos a fazer, desde que ela seja uma oração que chega diante de Deus e que Deus ele responde. E ele faz aquilo que é necessário fazer. Eu não faço ideia o que é que Pedro estava a orar, mas certamente ele não estava à espera desta resposta, porque ele teve que ver três vezes a mesma visão. Deus teve que lhe dizer: não chames impuro aquilo que Deus purificou. Portanto, o que era impuro, mas Deus ultrapassa isso. Não? E depois Deus disse-lhe: vai com estes homens, vai com eles. Não tenhas preocupação, vai sem preocupação. Vai sem estares a pensar se eles são judeus ou são gentios. Vai com eles. Este é o teu papel, é ir. Quando os irmãos que estavam em Jerusalém ouviram estas coisas, nós não sabemos qual foi a parte da história que eles ouviram, certo? Soubemos que eles sabiam que Pedro tinha entrado na casa de um gentio. A semana passada o Tiago explicou muito bem estas questões dos gentios e dos impuros e das restrições alimentares. Eu desafio-vos a ouvir, se ainda não ouviram. Não vou demorar muito tempo aí, mas quando a história chegou a Jerusalém, nós não sabemos como é que a história ia, não é? Nós não sabemos o que é que chegou a Jerusalém. Então Pedro, quando chegou a Jerusalém, ele sentiu a necessidade de explicar aos irmãos aquilo que tinha acontecido. Queria-vos chamar aqui só a atenção de uma coisa, que Ele foi, Pedro foi, há versões que dizem palavras diferentes, diz que Pedro foi criticado, diz que ele foi acusado por aqueles que eram adeptos da circuncisão. Ele foi bloqueado, vamos dizer assim, ele foi, resistiram àquilo que tinha acontecido com Pedro. Esta palavra é importante para hoje, resistiram. Eles resistiram àquilo que tinha acontecido na vida de Pedro. Ora, Pedro podia ter dito assim, calma, irmãos, eu sou o grande apóstolo Pedro, olhem para mim. Quem é que andou com Jesus? Quem é que caminhou sobre as águas? Vocês sabem mais de... Foi isso que Pedro fez? Ele podia ter ido buscar as coisas do Velho Testamento, porque entre Deuteronómio diz que Deus não faz exceção de pessoas, no capítulo 10, versículo 17, se quiserem registar. Ele podia ir buscar as coisas da lei. Isto não era uma novidade, Deus abençoar e a abraçar, acolher os estrangeiros. Tinha acontecido com Raabe lá no Muro de Jericó, ela ficou. Tinha acontecido, o general sírio tinha sido curado de lepra. Há tantos exemplos no Velho Testamento que mostram como Deus não fazia uma barreira e que era única exclusivamente para os judeus. Mas Pedro não fez isso. Pedro começou a contar aquilo que lhe tinha acontecido. E quando ele conta aquilo que lhe tinha acontecido, ele também conta a sua resistência àquilo que Deus estava a fazer. Eu acho que até foi bom Pedro não ter aceito logo à primeira, porque ele também lutou, ele também achou aquilo que era uma coisa muito estranha, ele também, eu nunca vi isto na Bíblia, ele também reagiu ali que aquilo não era uma coisa que era normal para a vida dele. Ele próprio foi surpreendido por aquilo que Deus fez. Eu espero que nós, quando nos recolhemos para orar, que também sejamos surpreendidos por aquilo que Deus faz na nossa vida. Às vezes vivemos a nossa vida cristã já de uma maneira tão rotineira que esquecemos que o nosso Deus é um Deus de maravilhas e de milagres e que Ele faz aquilo que Ele bem entender. Às vezes chegamos diante de Deus a pensar que Ele devia responder à nossa oração desta maneira, porque isto aqui ia ser um grande milagre. E Deus está na disposição de fazer outra coisa completamente diferente e depois nós dizemos, bem Deus, isso não é bem assim. Nunca fizeste isto antes. Vocês também são assim? Sou eu que tenho às vezes estas dificuldades. Dos versículos 4 ao versículo 14, Pedro volta novamente a contar a história de como ele estava a orar, como ele tinha recebido a visão, como... Ele não tinha feito aquilo que Deus lhe disse, eu vou agora matar um animal destes, eu sou uma pessoa pura, eu não vou fazer isto, eu não vou quebrar as minhas regras. Mas depois Deus disse-lhe outra vez, não chames impuro ao que Deus tornou puro. E neste momento chegaram os três homens da Cesareia que Cornélio tinha enviado. Cornélio foi também um homem sábio, mandou dois dos seus criados e enviou um soldado que era piedoso, que também orava e que também era temente a Deus. Havia na disposição deste Cornélio a intenção, o desejo de saber aquilo que Deus queria para a vida dele. Não havia nenhuma arrogância aqui. Não havia nenhuma suposição daquilo que Deus ia fazer na vida dele. Então Deus disse, vai com eles. Não tenhas nenhuma preocupação. Não fiques a pensar se vais com os gentios ou não, vai. E diz que Pedro, então ele foi. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, Pedro volta a falar sobre isto e relembra mais uma vez que Deus não faz exceção de pessoas. Para Deus nós somos iguais. Como Ele é Senhor de todos, todos são dEle. E não há nenhum que seja diferente aos olhos de Deus. Vou só dizer aqui uma parte que é uma piada. Vocês conhecem pessoas que têm iPhone? Ok. Há os iPhones e há todos os outros. Percebem a ideia? É mais ou menos assim. Há os judeus e todos os outros. Agora, sem dizer se funciona ou não, não é isso. Pronto. Esta era a ideia dos judeus. Parecia que não havia mais ninguém no mundo que fosse digno ou que fosse receptáculo da bênção de Deus. Era só eles. Eles tinham esquecido que o próprio Abraão tinha recebido uma promessa que, através dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. A loucura deste povo chegava ao ponto de eles acharem que eles eram os únicos que podiam receber a bênção de Deus. E Deus estava prestes a quebrar este paradigma na cabeça de Pedro. Pedro foi muito sábio, ele levou mais 6 homens com ele. Eram 7. 7 homens, mais os 3 que vieram da Cesareia, uma caminhada de 10 homens. Cornélio, que já tinha calculado a que horas eles deviam voltar, tinha a casa cheia de pessoas, dos seus amigos, da sua família, os seus empregados. Eu não sei quantas pessoas estariam naquela casa, mas seria uma pequenina congregação, se calhar de umas 30 ou 50 pessoas. Estou para aqui a dizer, não é? Famílias grandes, os criados, os servos com quem ele confiava, os amigos mais próximos, pessoas que conheciam Cornélio. Quando Pedro encontra Cornélio, ele não diz isto aqui nos Atos, no capítulo 11, que não seria muito importante para os irmãos em Jerusalém, mas quando ele encontrou Cornélio, Cornélio disse logo abertamente o que era o desejo, a oração, a busca do seu coração, a salvação da sua família. Imaginem Cornélio, um homem italiano, que pertencia ao Império, a habitar numa zona ocupada, conheceu os judeus, ouviu falar sobre um Deus que ele não conhecia em Roma, e este homem começou a ter a noção de si próprio que ele era um pecador que precisava de ser salvo. Ele não fez este movimento em direção a nenhum dos deuses que ele conhecia, mas ele fez este movimento na direção de Deus. Por isso ele orava, por isso ele queria cuidar dos pobres, porque ele percebia que havia alguma coisa nele que ele tinha que fazer diferente. E ele orava por a vida dele e pela vida da sua família. Havia revelação na vida deste homem. Havia a consciência de que ele precisava de Deus. Quando Pedro entrou na casa, ele viu que todos estavam preparados para o ouvir. Hã? Que sorte! O pregador ia entregar a sua mensagem e todos estavam com o bloco de notas à espera. Pedro realmente não falou muito tempo na casa de Cornélio. Quando nós vemos a pregação dele lá em Atos, de um dia de Pentecostes, ele falou muitas coisas e foi buscar muitas coisas atrás. Ele percebeu, se calhar, na conversa com os criados de Cornélio, que ele até já tinha uma noção de quem Jesus era, daquilo que tinha acontecido. Então ele foi muito direto. Ele falou que já os profetas tinham falado que havia um, que todo aquele que nele cresce seria salvo. E quando Pedro diz esta frase, que todo aquele que nele crê será salvo e através do seu nome os seus pecados são perdoados, eu imagino que aquelas pessoas ali sentadas disseram: eu aceito, eu preciso, eu quero. E no exato momento que elas se converteram dentro do seu coração, elas foram cheias do Espírito Santo. Olhem a surpresa de Pedro de estar diante de uma congregação que ele nunca tinha conversado, que ele nem sabia se iam à sinagoga, que sabiam citar as passagens bíblicas, mas ele está ali com eles a falar de que Jesus era aquele, o único no qual nós poderíamos ser salvos, todos. E eles recebem esta palavra, aceitam-na, aceitam Jesus e são batizados com o Espírito Santo. Pedro ficou... Bem, mas Jesus bem disse que ia batizar com fogo. Está a fazer. Se Jesus está a batizar com fogo, eu vou batizar com água. A parte mais importante já está feita, Deus já fez. E foi esta a disposição de Pedro. Foi perceber que neste movimento de Deus, que ele nunca sonhou, nunca pensou, que se calhar até durante aquelas horas que eles ficavam a conversar com Jesus no monte, ele nunca se tinha apercebido disto, mas diante dos seus olhos estava um grupo de pessoas que não eram judeus, que não eram circuncidados, que não cumpriam as mesmas regras que eles e que eram cheios do Espírito Santo, porque Deus o tinha enviado. E ele pensou: Deus está a fazer uma coisa diferente, nova. Versículo 17. Estes dois agora vamos ler novamente. Está bem? Versículo 17... E o versículo 18. De facto, Deus deu-lhes o mesmo dom que a nós. Isto é Pedro que está a falar com os irmãos em Jerusalém. Porque também eles terem crido no Senhor Jesus Cristo. A pergunta óbvia de Pedro. Quem era eu para poder resistir à vontade de Deus? quem era eu para me opor a Deus? Quem era eu para argumentar com Deus? Quem era eu para acusar Deus ou dizer a Deus que ele não estava a fazer as coisas da maneira certa? Quem era eu para discutir com Deus? Ele tinha discutido com Deus por causa do lençol e dos animais, vocês lembram-se? Ele viu aquela visão, o lençol desceu, ele olhou lá para dentro, ele viu bem o que lá estava dentro, não foi mais ou menos, ele olhou bem, e ele disse, Deus, eu não vou comer. Ele estava a resistir a Deus, resistiu 3 vezes. Mas diante desta evidência que Deus estava a trabalhar na vida das pessoas, ele não foi capaz de resistir, ele não foi capaz de argumentar, ele não foi capaz de se opor. Eu imagino que os irmãos em Jerusalém, que tinham resistido e que estavam em oposição àquilo que tinha acontecido com Pedro, porque o problema deles era se Pedro tinha entrado ou não nos judeus, na casa dos gentios, desculpem, de repente, aqui o cenário muda e é, mas eu vou resistir àquilo que Deus está a fazer? Eu, um simples homem, vou dizer a Deus que ele não está a cumprir as regras de quem é puro e de quem não é puro? Eu não posso resistir. Deus batizou com fogo, nós ensinámos a palavra, nós batizámos com água, nós ensinámos que eles podem ser discípulos de Jesus. Era o que nós podíamos fazer. Foi isso que Jesus tinha dito. Vão por todo lado, vão por todo mundo, preguem a palavra e batizem-nos na água. Não foi? E Deus é que ia batizar com o Espírito Santo. Foi o que Jesus fez. Pedro ficou sem argumentos, ficou desarmado. E ao olharem para a experiência de Pedro, a igreja também ficou desarmada, pelo menos aqueles que tinham ideias diferentes, porque não todos, nem todos tinham a mesma ideia. Era uma igreja, se calhar, como a nossa, porque uns acham uma coisa, outros acham outra. E diante daquela argumentação, Pedro contou o seu testemunho e, de repente, eles ficaram calmos. Eles pararam de resistir, eles pararam de se opor, de ter alguma coisa que dizer. Eles não contrapuseram mais nenhuma palavra a Pedro. Eles disseram, louvamos a Deus. Deus, afinal, pode dar a oportunidade de conceder a salvação àqueles que nem sequer são judeus. Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Eu não sei que música de louvor é que eles cantaram no final, mas sei que uma situação que era tão complicada, tão difícil de explicar, que podia ter trazido tanta confusão e divisão dentro da igreja, foi uma questão que acabou em união, em louvor a Deus. Precisamos de mais destes milagres no século XXI. Eles louvavam a Deus, que até os não-judeus, eles tinham o privilégio de se arrependerem e de terem a vida eterna. Quem tinha alguma opinião contrária acerca da história e daquilo que Pedro tinha falado, ficou convencido. Sem ser spoiler, ficaram convencidos até ao capítulo 15 de Atos, depois nós vamos chegar lá. Porque a igreja é assim, somos pessoas, pensamos, questionamos, perguntamos, mas é mesmo assim? Mas onde é que isso está na Bíblia? Mas então o que é que estes irmãos dizem sobre isto? Jerusalém tinha aqui um papel muito importante, tinha aqui um papel agregador. Como o Tiago também diz esta manhã, Jerusalém chegavam e partiam pessoas que eram encorajadas a partilhar a sua fé. Havia sempre esta necessidade, de alguma maneira, de voltar a Jerusalém e falar com os irmãos, com os anciãos, de prestar contas, dizer aquilo que tinha acontecido. Quando em Samaria houve aquele grande avivamento com Filipe, lá foram os apóstolos de Jerusalém até Samaria para estar com os irmãos. Quando aconteceu isto, agora com Cesareia, com Pedro, Pedro sentiu a necessidade de explicar à igreja, de falar aquilo que tinha acontecido. A nossa vida na igreja obriga-nos a 2 movimentos sempre, a nossa vida. Em primeiro lugar, a conferir com Deus aquilo que está a suceder à nossa volta, a orar, como Pedro e Cornélio tinham feito. Em segundo lugar, a expor a nossa condição e as nossas vivências também com a igreja. Só destas 2 maneiras nós conseguimos viver Cristo. Não podemos viver só isolados e viver só da revelação que Deus nos dá, sem prestarmos as contas a mais ninguém. E também não podemos viver da revelação que os outros nos impõem sem sequer nos explicarem ou sequer nós percebermos que há um movimento de Deus por trás daquilo. E era assim que a igreja primitiva estava a fazer. Questionaram, tinham dúvidas, manifestaram a sua oposição. Pedro contou o seu testemunho e apresentou o argumento, se calhar, melhor de todos, que foi Deus que fiz, eu não fiz nada, não fui eu que batizei as pessoas com o Espírito Santo, foi Deus. E diante desta manifestação da graça de Deus, a igreja que estava numa questão de regras, de tradições, percebeu que agora era uma questão de aceitar ou não aquilo que Deus estava a fazer por aqueles que não eram judeus. Era outro nível. A questão ali não era a impureza, a questão era perceber de que Deus pode fazer todas as pessoas puras. Até aqueles que para nós parecem impossíveis de se converter, como a história do próprio Paulo. Admiro muito Pedro nesta situação. Às vezes nós temos a ideia que Pedro era uma pessoa assim muito explosiva. Eu não vejo aqui nenhuma explosão aqui. Vejo um homem muito, muito guiado pelo Espírito Santo, calmo, contar a sua experiência pessoal. Ele não deu dois murros na mesa e disse, irmãos, afinal de contas eu sou o apóstolo principal. Não é? Ele falou aquilo que experimentou, a sua luta, a sua dificuldade, a maneira como ele precisou de se rever diante de Deus. Então ele contou o testemunho da conversão de Cornélio e da sua família. Contou também o testemunho da sua própria conversão, do seu coração, de perceber que não é ele que vai dizer a Deus quem é puro ou impuro, que é a responsabilidade dele de aceitar as pessoas como Deus aceita. E uma coisa muito bonita é que Pedro não ficou sozinho nesta nova revelação de Deus, nova que não era assim tão nova, mas que era agora assim uma maneira mais evidente. Ele trouxe a igreja com ele e todos perceberam que Deus afinal também aceitava os não-judeus. E mal eles sabiam o que estava prestes a acontecer. Porque aqueles que tinham saído, é o que acontece agora a partir aqui do versículo 19 em diante, todos aqueles que tinham fugido por causa da perseguição de Estevão, já andavam espalhados por todo o lado a falar de Jesus. Uns só falavam com os judeus, os outros falavam com os gregos, com os judeus, com todos. Aquela maravilha da graça de Deus, de conhecerem que o Filho de Deus esteve no meio deles, que tinha morrido pelos seus pecados, que tinha ressuscitado, que tinha enviado o Espírito à igreja, era para todos. Alguém esqueceu-se de dizer a estas pessoas, não podes evangelizar não-judeus. E eles já estavam a evangelizar. Ou faltaram essa aula da escola bíblica, se calhar, não sei. Mas eles estavam por todo lado a dizer que havia um Salvador, um único. E que todo aquele que nele cresce, naquele nome, pelo seu nome, pelo nome de Jesus, poderia ser salvo e ser feito filho de Deus. E então eles falavam e Deus diz que a mão do Senhor era com eles. Eu gosto tanto desta expressão. Vocês às vezes têm aqueles dias, se calhar sou só eu, que a gente esforça-se, faz, trabalha e nada acontece. Ajudem-me só para ver se eu não estou sozinha no mundo. Vamos fazer um clube de apoio, autoajuda. Mas diz que eles iam com cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo e a mão do Senhor era com eles. De maneira, não era que eles não tinham perseguições, que eles não tinham problemas, que eles não passaram mal, não é isso. Que as pessoas se convertiam, se uniam a eles e ao Senhor. É uma palavra muito bonita, eles uniam-se. Muitos se juntavam, muitos ficavam convertidos ao Senhor. Aqui a palavra do arrependimento e de converter é aquela palavra que diz que as pessoas iam nesta direção. E depois de ouvirem a mensagem de Deus, elas começaram a ir noutra direção. Mudavam a sua maneira de pensar, de viver. De repente, já tinha começado até aos confins do mundo. E os apóstolos em Jerusalém não se tinham apercebido ainda. Porque o poder de Deus não está limitado aos nossos planos e às nossas intervenções. Deus estava muito ocupado a provocar encontros em Sirene, em Chipre, na Antioquia, na Fenícia, em todo o lado para onde os cristãos estavam a ir. Lucas estava aqui a registar a história com Saulo, ou com Pedro, ou com Cornélio, mas já havia 20 ou 30, sei lá, a evangelizar por todo o lado. E, de repente, quando se apercebeu, havia uma grande multidão em Antioquia que tinha aceitado e que tinha decidido seguir Jesus. Esta manhã o Tiago lembrava que Antioquia era uma cidade muito importante, uma das capitais. Eu li em alguns livros que era capaz de ter cerca de umas 800 mil pessoas. Já é uma cidade bastante considerável para uma cidade do século I. E que havia ali um pequeno grupo de judeus, mas como a mensagem foi espalhada entre judeus e não-judeus, entre os que falavam grego e os que falavam aramaico, todos já ouviam falar sobre Jesus. E eles mandaram uma pessoa para os representar. Esta é uma parte que eu acho curiosa em Atos, aqui neste capítulo, é porque eles mandaram Barnabé sozinhos. Jesus mandava sempre dois a dois, não mandava? Quando foi a Samaria, foi Pedro e João, não foram? Porquê é que eles mandaram Barnabé sozinhos? Sozinho. Estava distraído, não havia mais ninguém disponível. Estaria alguém preso na altura? Não sabemos. Barnabé foi sozinho. E quando ele chegou a Antioquia, diz que... Ah, nós temos que ler este versículo. Quando ele chegou a Antioquia, versículo 23. E quando ele lá chegou, viu os efeitos da graça de Deus e ficou muito feliz. Os efeitos da graça de Deus. Quais é que acham que eram os efeitos da graça de Deus numa cidade com 800 mil pessoas que não seguiam Deus? Será que havia pessoas a cuidarem dos doentes, dos escravos? Será que havia pessoas a tratarem com dignidade o outro ser humano em vez de os pezinharem, porque eram mais ricos? Será que... Qual seria o efeito visível da graça de Deus? Será que havia pessoas a serem curadas e libertas de demónios? Será que havia pessoas a dizer, já não vou entregar mais sacrifícios neste templo, vou viver a minha vida para Deus? Qual seria os efeitos? Porque viam-se. Diz que quando a Barnabé chegou, viam-se os efeitos da graça de Deus. Pessoas cheias da graça de Deus causam efeito à sua volta, não é? E por causa disso havia muita gente que se convertia ao Senhor. Diz que Barnabé, que era um homem bom, acho tão giro Lucas dizer isto, era um homem bom e cheio do Espírito Santo e fé. E muita gente se convertia ao Senhor. As pessoas não se convertiam à ideia de Barnabé, calma, elas convertiam-se ao Senhor. Pela vida de Barnabé, pelo seu testemunho, pela sua presença, pela maneira como ele encorajava os irmãos, ele os encorajava a que não desistissem de Deus, que fossem até ao fim, que ficassem firmes na fé. Eu acredito que deveria haver muita perseguição, muita luta, muita dificuldade. Ele dizia, irmãos, animem-se, coragem, Deus está convosco. Ele próprio, para eles saberem que ele tinha muita fé, ele teve que fazer prova da sua fé, não sei se por perseguição, se pelas lutas, pelas dificuldades, via-se a fé na vida daquele homem. O encontro de Barnabé com esta igreja foi muito importante também, porque através da vida dele, da ligação que ele tinha com a igreja, as pessoas na cidade conseguiam ver que havia alguma coisa diferente e se juntavam ao Senhor. A Barnabé, depois de ver a mão de Deus fazer tantas coisas, o que é que ele pensou? Ana, podem cortar só um bocadinho o microfone, dá. Quando Barnabé viu tudo o que estava a fazer, mais uma vez, aquilo que Deus faz, faz. E nós, como discípulos e como filhos de Deus, podemos apenas ser colaboradores com aquilo que Deus está a fazer. Barnabé percebeu que ele precisava de fazer alguma coisa. Ele estava sozinho. Ele precisava de ajuda. Ele precisava de ir buscar Saulo. Ah, ele está aqui em Tarso. Está pertinho. Vou lá buscá-lo. E diz que ele foi à procura de Saulo. As palavras indicam que ele teve um bocadinho de dificuldade em encontrar Saulo. Nós não sabemos o que é que Saulo estava a fazer. Mas ele demorou um bocadinho a encontrá-lo. E quando ele o encontrou, ele trouxe-o para a Antioquia. E eles ficaram juntos naquela igreja, que nenhum dos dois tinha começado. Atenção. Eles ficaram ali durante um ano. um ano para poderem servir a igreja e ensinar os discípulos, ensinar a palavra de Deus. Durante o ano eles cresceram como irmãos. Mais à frente nós vemos que há aqui mais ligações entre Bernabé e Paulo. Também depois há uma separação e uma reconciliação, tudo isso. Eram homens como nós, pessoas normais. E eles ficaram ali. E ali naquela cidade diz que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Mas queria informar-vos que não era um título tipo funcionário do mês, não. Aquele cristão. Aliás, quando Paulo está a falar com a rei Agripa, ele diz, espera lá, mas também queres que eu seja um desses cristãos? Isso é uma coisa... Isso é mau. Não quer ser um cristão. Cristão não era um título assim... Não era um elogio, vamos dizer assim. Mas olhem a responsabilidade de que este nome que inventaram lá na Antioquia traz sobre a nossa vida, sermos pequenos cristos, pequenos representantes de quem Cristo é. Eu vou dizer de outra maneira, pequenos representantes do Messias, do Salvador. Não sei se eles eram como eu quando era criança, que eu achava que era Jesus Cristo, o apelido. Não sei se vocês também tiveram essa ilusão. Jesus Cristo. Não, eu não percebia que Cristo não era o nome, que era um título, uma representação de alguma coisa muito importante em Israel. Eles, se calhar, também não sabiam, porque eles não eram judeus, não sei se tinham esta cultura. Eles achavam, olha, Jesus Cristo. Então são os cristãos, os imitadores do mestre deles. Que grande honra alguém nos chamar imitadores de Cristo. Não é? Grande honra. E traz uma grande responsabilidade sobre a nossa vida. Eles ficaram um ano em Antioquia. Eu estou quase a terminar. Diz que durante aquele tempo houve um grupo de profetas que desceram de Jerusalém. Lá estão eles outra vez, os judeus. Antioquia no norte, mas eles desceram de Jerusalém. Estão a perceber? Ainda há aqui estes vislumbres das diferenças entre os judeus e os gentios. Então eles desceram de Jerusalém e trouxeram uma revelação do futuro. Ágabo aparece mais à frente, no livro de Atos, novamente também numa situação com Paulo, e diz que houve este grupo de profetas, quando estavam junto com os irmãos da Antioquia, eles trouxeram uma revelação do futuro. Não era uma revelação bonita, agradável, eles avisaram que ia haver uma grande fome, e diante, mais uma vez, da manifestação de Deus, do sobrenatural de Deus, os discípulos em Antioquia tomaram-se responsáveis diante daquela visão. Bem, se vai haver uma grande fome no futuro, nós precisamos fazer alguma coisa hoje. Precisamos de estar preparados para ajudar os nossos irmãos. E diz que eles levantaram uma coleta para enviar aos irmãos que estavam em Jerusalém daquilo, dos seus recursos, daqueles que eles tinham. Acho isto uma coisa muito bonita, porque Deus estar com os discípulos e com a sua mão acrescentar graça diante do povo estava na mão de Deus fazer. Trazer a revelação de que ia haver uma fome estava na mão de Deus fazer. Juntar o dinheiro para enviar para aqueles que iam passar necessidades estava na mão dos discípulos. Este era um encontro que Deus não precisava de organizar. Os próprios discípulos podiam organizar-se e fazer isto. O livro de Atos é muito assim. Tem coisas que Deus faz de uma maneira espetacular e depois tem coisas que são literalmente movimentos de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo. Hoje ainda não chegámos a nenhuma mulher no livro de Atos. Vamos chegar lá. Eu hoje estou a pregar, eu acho que é por causa de ser dia da mãe. Não tenho bem a certeza. Mas pronto. Nós vamos chegar lá. As mulheres também tiveram um papel muito importante na primeira igreja. Mas isto para dizer que não é preciso vir um anjo do céu e dizer, se os teus irmãos vão passar fome, reúne algum dinheiro e manda para eles. Isto foi uma ideia que veio da cabeça dos discípulos. Então, estes episódios, a mim trazem-me duas ou três palavras que eu considero muito importantes nestas duas histórias. A primeira é que pela obediência destes dois homens, Deus provocou encontros que mudaram a história da vida deles e a história da vida da Igreja e do mundo. Abrir as portas à família de Cornélio foi abrir uma porta para os gentios. Congregar o coração dos irmãos em Jerusalém foi abrir uma porta na Igreja para que realmente o Evangelho fosse espalhado por todo o mundo, sem exceção de pessoas. Então, fico a pensar que só nestes dois encontros Deus fez tanta coisa pela vida destes homens. E fico a pensar que às vezes nós queremos ter tantos encontros com Deus e temos tanta dificuldade em fazer aquilo que Deus nos pede nestes encontros. Faz lembrar a história daquela igreja que queria convidar um pastor novo para assumir a responsabilidade. Ele foi lá e pregou João 3,16. No segundo domingo ele foi e pregou João 3,16. No terceiro domingo ele voltou e pregou João 3,16. E os irmãos pensaram, bem, se calhar ele esqueceu-se que já tinha pregado esta mensagem aqui. Não deve ter visto, não deve ter ido ouvir as pregações no YouTube outra vez. O irmão não sabe pregar mais nada, só João 3,16. E ele disse, e vocês já falaram com os vossos colegas e todo mundo já recebeu Jesus? E eles, não? Então ainda não fizeram a primeira mensagem. E nós às vezes somos assim, queremos ficar tão à espera do futuro, da revelação de Deus e do que é que vai trazer e do que a teologia diz sobre isto e diz sobre aquilo, quando as coisas que Deus já providenciou e agora estão nas nossas mãos, nós ainda não fizemos. Como aquele exemplo que eu dei há bocadinho na oração. Fechamos o nosso quarto para orar e para ouvir a vontade de Deus, mas depois saímos e queremos que Deus faça a sua vontade à nossa maneira, na nossa vida. Quando estamos diante de Deus, o Senhor de todos os homens, aquilo que não faz distinção de pessoas, nós devemos estar humildes como Cornélio esteve e disponível para que haja uma mudança na nossa vida. Precisamos da humildade de Pedro, de dizer, eu não pude resistir a Deus. Eu não posso argumentar com Deus. Ele tem razão, ele sabe o que está a fazer. Eu oro para que os nossos encontros com Deus, que os encontros que Deus provoca entre nós e as outras pessoas que estão à nossa volta, provoquem esta graça incrível, visível, que tem efeitos, que as pessoas à nossa volta sejam unidas, agregadas a Deus pelo nosso testemunho, como foram pelo testemunho de Bernabé. Bernabé não juntou ninguém em si, ele juntou todos os que pôde de Deus. Todos. E ainda faltava um, que era Saulo, que estava lá fugido daqueles que queriam matá-lo em Jerusalém. Eu vou buscar Saulo, ele faz falta aqui, eu tenho que agregar mais um aqui. Olhem o coração deste homem. Ele podia ter dito, não, eu agora sou pastor de uma grande igreja, a terceira cidade do Império. Não, falta-me uma pessoa aqui para me ajudar. O Paulo é capaz de explicar muito bem pelas Escrituras como Jesus é o Messias. Estas pessoas aqui em Antioquia precisam de ouvir isto. A obediência provoca encontros. E estes encontros provocam salvação. Estes encontros devem provocar a união uns aos outros e a união com Cristo. Como aquela reunião difícil lá em Jerusalém que terminou com louvores a Deus. Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. E nós fazemos aquilo que está na nossa mão fazer. Na nossa capacidade. Não diz que os irmãos lá em Antioquia levantaram todo o dinheiro ou que venderam todas as propriedades. Diz que eles trouxeram para enviar para Jerusalém aquilo que estava na sua posse, nos seus recursos. Já é tempo de nós olharmos para o que temos na nossa mão após tantos encontros. E de perceber qual é o recurso que Deus pôs na nossa mão para nós fazermos alguma coisa. Queremos ver a mão de Deus connosco. Mais? Estás à espera de um milagre ainda? Há um só. Um só pelo qual nós podemos ser salvos. Já te encontrastes com Jesus? Podes tratar Pai, o Deus, por teu Pai? Falar em oração no teu quarto, dizer tudo o que te passa pela cabeça? Podes trazer diante de Deus as tuas preocupações? Podes dizer a Deus, Deus, eu não sei fazer isto, eu preciso de um milagre aqui? Precisas que o anjo te visite 3 vezes com um lençol? Não sei, às vezes parece que nós estamos à espera ainda de alguma revelação, de alguma coisa que ainda não aconteceu. É verdade que Lucas, quando escreveu esta história, ele já ia um bocadinho mais à frente e ele sabia o que era importante chamar a atenção. Mas às vezes parece que nós estamos à espera do próximo episódio sempre. E que o próximo episódio seja centrado em mim. Cornélio percebeu que não era centrado nele. Pedro percebeu que não era centrado nele. Barnabé percebeu que não estava centrado nele. Os irmãos em Jerusalém perceberam que afinal não era sobre eles. Era sobre este Jesus, o Senhor de todos, que não faz distinção de nenhuma pessoa. Ele não faz. Ele não faz. Todos nós que estamos aqui sentados nesta manhã podemos achar que Deus vai usar mais aquele ou o outro, ou aquele que não está cá hoje, ou aquele. Podemos achar, mas não é assim que Deus pensa sobre nós. Aqueles que fugiram por causa da morte de Estevão não ficaram à espera que os apóstolos os enviassem para dar testemunho. Eles tinham o seu testemunho para dar. Eles sabiam que Jesus era o Salvador. Eles fizeram aquilo. Eles estavam cheios do Espírito. O que é que eles precisavam mais para anunciar a palavra de Deus? O que é que nós precisamos mais do que ser cheios do Espírito e da graça de Deus para anunciar aqueles que estão à nossa volta? Ah, eu estou à espera. Eu estou à espera que Deus responda à minha oração. Que Deus me dê um trabalho. Que Deus me dê... Estou à espera que Deus me cure desta doença. Estou à espera que finalmente Deus converta aquela pessoa e que ela me peça perdão daquilo que fez. Eu sei lá, às vezes estamos à espera de tanta coisa. Olha, eu tinha um primo meu que disse que só ia ser batizado quando a vida dele estivesse bem com Deus. Seguramente já lá vão 40 anos. Pronto. Nunca te... Como o Tiago dizia esta manhã, nós estamos sempre a necessidade de nos convertermos diante daquilo que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Porque cada vez que somos expostos à palavra, à manifestação, à mão de Deus na nossa vida, nós precisamos de responder. A minha oração nesta manhã é que respondamos em obediência, conferindo com Deus o nosso tempo pessoal, e expondo a nossa vida aos irmãos para que eles validem aquilo que estamos a fazer. Porque nós precisamos uns dos outros nesta caminhada. Nós precisamos de fazer aquilo que Deus espera que façamos. Que estes encontros na nossa vida sejam encontros que produzem mudança, que produzem vida, que produzam alegria, como quando Barnabé chegou a Antioquia, ele estava cheio de alegria por aquilo que Deus estava a fazer. Eu vou dizer uma coisa, isto vai ficar online, um dia posso me arrepender. Algumas vezes eu estava sentada nos bancos da igreja e ficava a pensar como eu gostava de sentir esta alegria que estamos a cantar agora e a falar. Como eu gostava que Deus fizesse alguma coisa na minha vida. Ah, quando eras nova convertida, não. Pode ter sido o ano passado, não sei. Perdemos o foco de quem é o nosso Senhor de todas as coisas e que não faz distinção de pessoas, o único em quem nós temos a salvação pelo seu nome, e de repente tudo à nossa volta começa a se diluir. E por isso falta-nos a alegria, falta-nos os seres cheios do Espírito Santo e de ver a mão de Deus com a sua graça sobre a nossa vida. Vamos começar como Pedro e como Cornélio e vamos orar. vamos tirar tempo, vamos parar e vamos dar oportunidade a Deus de Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. Cuidado, que Deus pode não responder da maneira como nós estamos à espera. Mas garanto-vos, vai ser uma coisa incrível. Deus vai mudar o nosso coração no novo coração. Amém? Tantas horas a preparar a pregação e não preparei um final. E agora? Oramos? Acham que ficava... É coerente, não é? Podemos orar juntos? Vamos ficar em pé, então. Deus querido, tira um momento para falares com Deus. Alinha o teu coração com Deus nesta manhã, relembrando que Ele é o único. Único. Louvamos o teu nome, Deus. Porque tu olhaste para cada um de nós e desejaste ter-nos. Provocaste encontros na nossa vida de maneira que um dia nós percebêssemos que somos teus. E que em Jesus... nós encontraríamos a salvação, a redenção, a adoção de filhos. Perdoa-nos quando procuramos em tantas coisas, em tantas outras coisas, às vezes a solução e a direção para as nossas vidas. E queremos, Deus, quase que obrigar-te a resistir àquilo que tens para nós. E queremos obrigar-te a fazer as coisas à nossa maneira, à nossa perspectiva, Senhor. Quando oramos, quando estamos diante da Tua presença, temos que dizer como Pedro, quem sou eu para resistir àquilo que Tu queres fazer na minha vida? Transforma-me, muda-me, converte o meu coração mais uma vez, se for preciso. Muda o meu entendimento, a minha vida, Senhor. Que as pessoas olharem para mim percebam que sou uma pessoa diferente, cheia da graça de Deus, não do meu valor próprio, mas da Tua graça. Que se há alguma coisa boa em mim, que seja o dom, a graça do Teu Espírito Santo. Se há coragem e força na nossa vida, que seja a fé provada. Que isso provoque nas outras pessoas este desejo de se quererem chegar a Ti, Senhor. Queremos ser cristãos, mas que representam Cristo da maneira correta, Senhor. Que haja efeitos desta graça em nós. Que haja em nós, Deus, este espírito de ter o nosso coração unido uns aos outros, a Ti, e que os outros tenham este desejo de se agregar, não porque somos especiais, mas porque somos convertidos, realistas das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. E nas nossas resistências, tal como Pedro, obrigado porque insistes connosco uma e outra vez. E porque falas de muitas maneiras, Deus. Mas queremos, Deus, ser responsáveis, maduros, adultos e dizer, eis-me aqui, Senhor, eu faço o que me estás a pedir. Quero obedecer-te, Deus. Quero ouvir-te e obedecer-te. Ouvir e obedecer, Jesus. Quero ouvir e obedecer. Olhamos à nossa volta e olhamos tantas coisas que estão erradas à nossa volta. E muitas vezes a nossa intenção é acusar, discutir, criticar. Mas nós queremos ser aqueles que levam a graça, o Espírito de Deus a estes lugares difíceis. Queremos converter, Deus, não apenas ao nosso coração, mas aqueles que estão à nossa volta, Deus, a Ti. Não queremos obrigar ninguém a aceitar as nossas ideias, mas queremos que as pessoas entendam que há um Deus, um único Senhor que salva, que liberta, que transforma. E essa ainda a resposta nos dias de hoje, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém.